Por Dentro dos Fatos, com Mário Russo.
Meu amigo Mário Russo, como está você? Tudo em ordem?
Tudo bom, Arnaldo.
Mário Russo, a Rússia assume na quarta-feira, 1º de abril, e é uma notícia verdadeira, a presidência rotativa dos BRICS. O que significa a Rússia à frente dos seus quatro colegas, Brasil, Índia, China e África do Sul?
Olha, Arnaldo, é uma oportunidade, acho que até bem-vinda, uma grande oportunidade para a Rússia, nesse momento, estar assumindo essa presidência aí, que é uma presidência rotativa dos BRICS, no momento em que os próprios BRICS parece que estão num movimento internacional de tentativa de ofuscamento, né? A área internacional de economia tem dado muita ênfase à recuperação da economia americana, aqueles velhos problemas da Europa, de estagnação, uma pequena redução do crescimento chinês, e os BRICS, que sempre tinham um espaço maior assim na mídia, nos últimos tempos eles têm sido um pouco subdimensionados. Talvez até porque três desses sócios, né, Brasil, Rússia e China, têm experimentado aí até desde o final do segundo semestre do ano passado uma redução no crescimento de suas economias, né? Por várias razões, a Rússia em função das próprias sanções, a China por uma pequena desaceleração de meio ponto percentual, e o Brasil com esse quadro de crescimento quase nulo, né, com previsão de aumento de inflação. Bom, mas isso não importa. O que importa é que a Rússia está assumindo agora, como você bem lembrou, a partir de quarta-feira, dia 1º de abril, essa presidência. E o grupo, esse grupo, só para lembrar, para quem não atenta bem como é que surgiu o BRIC, que na verdade é o tijolinho, né, é um acrônimo que foi criado lá pelo economista Jim O'Neill, num estudo de 2001, em que ele intitulado A Construção de um Melhor Mundo Econômico Global. E ele apontou os quatro países, Brasil, Rússia, Índia e China, como os novos atores desse cenário mundial. Posteriormente, em 2012, a sigla ganhou um S com a South Africa, com a entrada da África do Sul no grupo, e desde então, desde 2009, e depois a África do Sul, a partir de 2012, esses líderes realizam reuniões, cúpulas anuais, onde são debatidos de vários assuntos, né? Um das últimas cúpulas dessa foi definido, finalmente, o tal do braço financeiro do BRIC, que seria um banco, uma espécie de banco de desenvolvimento, similar ao nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, para exatamente fomentar projetos de infraestrutura nesses países, numa espécie de libertação dos organismos tradicionais de fomento de crédito, que até então eram o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Banco Mundial, o BIRD e o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI. Bom, o que significa isso hoje, nesse finalzinho de março, começo aí da liderança da Rússia temporariamente à frente do grupo? A Rússia já sinalizou uma coisa bastante importante, Arnaldo, que o BRIC, quando a gente fala de economia, ele não é só a economia, ele tem se manifestado em algumas dessas cúpulas em assuntos geopolíticos bastante importantes, né? Um deles, que está na pauta já da Rússia à frente dessa presidência, é fazer uma revisão, uma tentativa de criação de mecanismos para unificar os critérios de qualificação das economias dentro do próprio grupo, né? Por que isso? Porque já é bastante visível ao longo dos últimos anos, até a partir da crise mundial nos Estados Unidos em 2008, com a crise dos subprimes, que essas agências de classificação de risco, elas deixam muito a desejar, Arnaldo. Né? Todas elas, as grandes irmãs, como são chamadas, né? A Fitch, a Standard & Poor's e outras, que fazem uma avaliação de risco soberano, de evolução de crédito de dívida dos países. Mas se a gente for observar, isso aí tem um componentezinho político, às vezes, sabe? Não, esse critério de avaliação não é um critério, vamos dizer assim, muito imparcial. A prova recente, nós tivemos agora com o próprio rebaixamento, aí uma revisão negativa do rating da Rússia a partir das sanções econômicas, E a coisa não foi mudada de lá para cá, né, nos últimos meses, embora a economia russa, apesar de todas as sanções, esteja dando mostras de uma recuperação gradual. Então, um dos principais objetivos, quer dizer, que eu acho que a Rússia vai detonar ou vai tentar colocar em prática, é fazer criação de instrumentos dentro do próprio grupo em que possam medir com mais imparcialidade, com mais idoneidade, diversos parâmetros, como solvência financeira, estabilidade, transparência de instituições financeiras, para que a coisa não fique presa nessa gangorra de interesses geopolíticos que a gente sabe que acaba influenciando bastante nisso. Né? Aliás, está já uma fonte da próprio Ministério Russo de Relações Exteriores já acabou adiantando que no final de abril já está previsto um seminário para identificar esses enfoques, quer dizer, enfoques comuns para avaliação de todas as economias. Um outro ponto que também deve ser importante, já com a Rússia à frente da presidência dos BRICS, é que nessa próxima reunião eles devem abordar a questão da situação na Ucrânia. Tá? E isso daí está previsto já para a cúpula em julho, né? A próxima cúpula, se não me engano, em julho, na cidade de Ufa, lá na Rússia. E eles estão já organizando um esboço de posicionamento dos BRICS em relação, para ter uma posição comum em relação a esse conflito na Ucrânia, que já se arrasta há mais de um ano, com todas as consequências que a gente bem sabe. O importante dessa história toda, Arnaldo, é o seguinte: por mais que aqui no Brasil, em outros lugares, mas principalmente no Brasil, a gente tem umas vozes discordantes, né? Aliás, as mesmas vozes de economistas, especialistas em economia internacional, que dizem assim: não, o Mercosul é uma bobagem, melhor fazer o Brasil esquecendo essa questão de integração regional que não funciona, cheia de entraves com os sócios, né? Ou seja, Uruguai, Argentina, Paraguai e o Chile como observador, a própria Venezuela, e se dedicar mais ao que interessa, ao que dá dinheiro, que serão acordos com os Estados Unidos, acordos com a União Europeia, acordos com os grandes blocos asiáticos, coisas e tal. E esquecendo que, independente desses grandes acordos entre os próprios blocos, esses blocos eles fazem acordos à parte, acordos regionais, né? Agora mesmo, agora não, já há algum tempo, os Estados Unidos estão tentando, com uma grande dificuldade, costurar um acordo com os países do leste asiático, as grandes, os chamados tigres, né? Indonésia, a própria China, Vietnã. E são acordos importantes, não só do ponto de vista de geopolítico. E quem diz que o BRIC é uma menininha, uma estrela meio triste, esquece os números fundamentais. Quer dizer, cinco países, Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul, eles têm reunido um PIB de 16 trilhões de dólares. Não. 16 trilhões de dólares tem cacife no jogo para botar a carta na mesa. Em qualquer bloco, seja G7, seja G20, aliás, do próprio G20, todos os países integrantes dos BRICS que também fazem parte. E outro número que também impressiona é que a população desses sócios, né, chega a quase 3 bilhões de pessoas. Quer dizer, são, do ponto de vista do economista, são 3 bilhões de consumidores. Mas você vai dizer: ah, mas consumidor da África do Sul, consumidor da... São consumidores, sim, está aí. China, qualquer zero ponto, qualquer coisa a menos no crescimento deles, dá um impacto global.
E a mesma quase coisa... a metade da população mundial.
É quase metade da população mundial. Então, quem tenta obscurecer, tenta minimizar a importância desse bloco, vai dar murro em ponta de faca, como tem dado até hoje. Quer dizer, na verdade, a constituição dos BRICS foi uma resposta que veio justamente para... Não digo, não é um terceiro mundista, é uma, como você diz, são países em desenvolvimento, mas países em franco desenvolvimento, e que sempre almejaram ter uma posição de maior relevância, uma relevância devida no cenário internacional, e que até então sempre foi negado. Eu queria lembrar mais uma vez, antes de terminar, Arnaldo, dessa questão, dessa proposta da Rússia em criar mecanismos mais eficazes e mais imparciais de avaliação de risco de países, né? E essas agências, vocês bem sabem, quer dizer, o ouvinte bem sabe, que não é só para países, são feitos para empresas, né? rating positivos, rating negativos, quando estão. E em 2007, né, absolutamente nenhuma delas previu a bancarrota, aquela colisão do Titanic, que era a economia americana, com o iceberg, que foi a crise do subprime. E aí depois é fazer um engenheiro de obras prontas. Realmente tinha um problema, fazer a avaliação de risco não é para olhar para trás, a avaliação de risco é para olhar para frente. E nenhuma fez isso. Então, fica muito estranho todas não terem previsto isso, porque os critérios apenas técnicos, eu creio que não, e como eu, vários outros aí observadores também acham que não. Volto a repetir, é um momento importante da Rússia em ocupar essa liderança, essa cadeira rotativa de liderança, e vamos ver que nesse encontro agora, depois também de julho, lá em Ufa, na Rússia, o que vai ser debatido e trazido à tona, talvez até alguma notícia mais nova, esperamos, um avanço desse apoio, desse braço financeiro que é o Banco de Desenvolvimento Comum de todos eles, a sede inclusive vai ser na China, tá? E o Brasil atua lá como indicando membros do Conselho de Administração. É uma boa oportunidade, Arnaldo. Vamos ver se agora a coisa também deslancha um pouco, mas sem detrimento dos outros que ocuparam, dos outros países que ocuparam até agora, essa carreira de liderança desse bloco, que é tão importante, não só para a economia de todos esses países integrantes, mas eu creio que nesse momento ainda de dificuldades de recuperação econômica no cenário global, esse bloco tem um peso.
Um grande abraço para você, Mário Russo. Até a próxima segunda-feira.
Até a próxima, Arnaldo. Um grande abraço a todos, para você, a equipe e os ouvintes da Rádio Sputnik Brasil.